3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando ao vivo com mais um 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube, na Panflix, no Twitter, nas nossas múltiplas plataformas digitais. E hoje tem muito debate, muita opinião, muita discussão em dose tripla, aqui exatamente por conta deles, os nossos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo, que eu gostaria, já começando a tarde, dando aquele, sejam bem-vindos ao nosso debate, à nossa discussão. Tudo bem, Thaís Oyama? Como é que você está?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para o Josias, Constantino. Boa tarde para a nossa audiência.
E aí, Constantino, tudo certo?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo tranquilo por aí, Josias?
Tudo tranquilo, Paulo. Boa tarde a você, aos companheiros de bancada. Uma boa tarde especialíssima a quem nos acompanha. Vamos em frente.
Vamos em frente, então, produção. Vamos aos destaques de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pede afastamento da corte para cuidar da saúde. Polícia Federal abriu inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil. Além disso, o 3 em 1 também destaca uma pesquisa Datafolha que aponta que o número de brasileiros que dizem respeitar totalmente o isolamento social apresenta constante queda e atingiu o menor índice em agosto. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente quer contar com a sua participação, a gente quer que você participe aqui conosco do programa, respondendo a pergunta do dia hoje do 3 em 1. Você, por um acaso, acha que o STF deve decretar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, sim ou não? Manda um vídeo na horizontal aqui para o WhatsApp da PAN de até 30 segundos. O WhatsApp é 11 931 17 0620, que no final do programa a gente quer ver a sua opinião sobre. E lembrando também, você que está aí no Twitter, se você quiser também responder essa pergunta em relação ao Sérgio Moro, responda utilizando a hashtag 3 em 1. Sejam todos muito bem-vindos, nossas excelências, a nossa audiência, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Olha, gente, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu afastamento da corte para cuidar da saúde. Em janeiro, Mello fez uma operação no quadril e em março foi internado com quadro de erisipela. No início de agosto, o ministro passou por exames clínicos para verificar se precisa passar por uma nova cirurgia. A licença solicitada pelo decano pode interferir em julgamentos emblemáticos. Um dos casos aqui é o da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente Lula. Mello faz parte da segunda turma do STF, que vai analisar o caso. Vamos então ouvi a resposta dos nossos comentaristas para essa nossa pergunta de hoje do programa. Thaís Oyama, e aí? O STF vai decretar a suspeição de Sérgio Moro?
Pois é. O ministro decano, ele tem uma grande participação, uma participação importante nessa história, mas são duas as ações em que a presença dele ou a ausência dele será decisiva, vai ter consequências decisivas. Antes da suspensão do Moro, tem o julgamento, a ação que corre no STF, aliás, o inquérito que corre no STF e do qual o ministro Celso de Mello é o relator, é aquele que foi provocado pelas declarações do ex-juiz Sérgio Moro, de que o presidente Bolsonaro, interferiu na Polícia Federal. Esse inquérito corre no STF e o relator é o ministro Celso de Mello. E agora ele está esperando ainda, nem se decidiu, por exemplo, se o presidente Bolsonaro vai depor presencialmente, vai depor por escrito. Essa é uma decisão, por exemplo, que está nas mãos do ministro Celso de Mello. Agora, se ele não volta a tempo Porque ele tem a aposentadoria dele marcada. Dia 1º de novembro, ele tem que sair. Então, se esse inquérito envolvendo o presidente Bolsonaro não for concluído até dia 1º de novembro, isso significa o quê? Isso significa que o substituto do ministro Celso de Mello vai, muito provavelmente, ser o relator desse caso envolvendo o presidente Bolsonaro, que vai ser, por acaso, quem vai indicar o substituto do ministro Celso de Mello. Ou seja, o investigado vai indicar o novo juiz, o novo ministro, que vai relatar o caso em que ele é acusado. Isso provavelmente vai a situação, né? O segundo caso é, como você falou, Paulo, o da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Nesse caso, o ministro Celso de Mello, ele integra a segunda turma, que é onde está o caso, né? A segunda turma, ela é presidida pelo ministro Gilmar Mendes. E esse julgamento sobre a suspeição do ministro Moro, do ex-ministro Moro, ex-juiz Sérgio Moro, já começou. E parou lá em dezembro de 2018. Já tem 2 votos em favor do ex-juiz Sérgio Moro. Esses votos são do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia. Só que lá em dezembro de 2018, o presidente da segunda turma, o Gilmar Mendes, pediu vistas. E daí o inquérito parou. Aí ele só vai ser retomado agora, segundo o Gilmar Mendes, quando o STF puder retomar as sessões presenciais. Quem decide quando é que esse inquérito vai ser, essa ação vai ser retomada, esse julgamento vai ser retomado, é o juiz Gilmar Mendes. Então está nas mãos dele retomar essa ação. Se ele decidir retomar essa ação sem a presença do decano Celso de Mello, então a gente já pode considerar que o julgamento está empatado. Por quê? Porque já votaram, como a gente disse, Fachin e Carmen Lúcia em favor do ex-juiz Sérgio Moro. Aí, agora há pouco, no começo de agosto, teve um outro julgamento lá que era sobre se poderiam incluir a delação do ex-ministro Palocci numa outra ação envolvendo o ex-presidente Lula. E nesse julgamento, tanto o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, quanto o ministro Lewandowski, que também integra a segunda turma, praticamente já adiantaram os seus votos. O Gilmar, que já havia declarado lá atrás que o STF deve a Lula um julgamento justo, nesse julgamento do Palocci, ele disse ver indícios de quebra de imparcialidade por parte do magistrado. O magistrado é o Sérgio Moro, né? E o ministro Lewandowski foi mais longe ainda. O ministro Lewandowski disse nesse julgamento que o Moro agiu no processo com inequívoca quebra da imparcialidade. Então, os dois já adiantaram os votos praticamente. Eles vão votar pela suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, o julgamento já está 2-2. E o desempate ficaria por conta do decano Celso de Mello. Se ele não tiver, quem sai beneficiado é o Lula. Porque, em caso de empate, o beneficiado é o réu. Então, o ex-presidente Lula pode ter aí as condenações julgadas pelo Sérgio Moro anuladas. E, nesse caso, ele pode ficar livre para concorrer em 2022 à presidência, que é precisamente o plano do PT, como adiantaram a Gleisi Hoffmann e o Haddad.
Muito bem, Thaís Oyama. Constantino, 2 comentários aí seus. Um a respeito dessa licença, né, do Celso de Mello, e outra, uma opinião sua, uma previsão sua sobre a suspeição do Moro.
Bom, tudo leva a crer, Paulo, que estão preparando, e quando eu digo estão, é muita gente poderosa do establishment, o caminho para isso, né? A narrativa já vem há muito tempo e tem muita gente em lugares poderosos endossando, chancelando a ideia de que o Lula foi um perseguido político e de que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro era alguém parcial que estava condenando o ex-presidente sem evidências ou sem provas, o que, para qualquer um que acompanhou minimamente de perto toda a Operação Lava Jato e tudo, sabe que é uma palhaçada de mau gosto, uma piada muito ruim, né? O Celso de Mello tem o problema do quadril, não sei o quão emergente é isso, mas se fosse o caso, então ele antecipasse a aposentadoria dele. Aliás, já deveria ter feito isso. Acho que ele queria, como grande caso aí, essa coisa toda envolvendo o Bolsonaro para sair por cima, mas isso só mancha a sua imagem, porque a Thaís mencionou como é que seria alguém julgar o Bolsonaro se ele é o réu e é quem indicou o ministro, mas isso é exatamente o que acontece em relação a todos os casos envolvendo o PT e envolvendo o Bolsonaro. Alguns ministros ali tinham que se considerar suspeitos. O próprio Celso de Mello, que comparou numa mensagem privada que foi a público, o governo ao nazismo. Como é que alguém assim vai ter alguma imparcialidade para julgar qualquer coisa que seja ligada ao presidente? É uma visão absolutamente estapafúrdia, sem nenhum pé na realidade, e ele vai julgar o presidente achando que o presidente é Hitler encarnado. Então, tudo isso é muito doido. Mas é o Supremo que nós temos. O Fachin, outro dia, lamentava que Lula não disputou as eleições em 2018. Né? O Fachin, que era simpático e declarou voto na Dilma e simpático ao MST. O próprio Celso de Mello, como eu já disse, comparando ao nazismo, que foi chancelado depois pelo Gilmar Mendes, que, por sua vez, faz live com o MST, né? E que chama a Lava Jato de quadrilha. Esse é o nosso ministério, nosso Supremo Tribunal Federal. São nossos ministros. O outro, que é o ungido iluminado, que veio trazer a luz para nós todos, o Pavão Supremo, faz uma live com o Felipe Neto, o youtuber Boboca. Então esse é o nosso quadro. Né? Então, esperar disso. Tudo que um brasileiro decente tem que torcer num momento desse é que esses ministros se aposentem o quanto antes. Porque o quadro é tétrico, né? Uma coisa alarmante. Então, quanto antes trocarem esses ministros, melhor para o país, né? Vai ter uma indicação, sem dúvida, melhor. Piorar não vai. Então, o Lula está caminhando aí para essa virada de jogo no tapetão, né? Para fazer analogia ao esporte, ao futebol, e estão tentando fazer de tudo para que ele seja candidato. Se for, vai perder, e vai perder feio. Mas não é isso que importa. O que importa é que isso vai esgarçar as instituições no Brasil. Todo mundo fala muito de ataque ao Supremo, né? Inclusive abre inquérito ilegal do fim do mundo, persegue pessoas e tudo, não podem criticar os ministros, senão é atacar a instituição. O maior ataque à instituição vem justamente disso aí, desse tipo de coisa aí que estamos vendo. E é uma pena ter que fazer essa análise em relação ao próprio Celso de Mello, porque ele, e de vez em quando até um relógio quebrado a certa hora, né, duas vezes por dia, o Celso de Mello deu um voto muito bom sobre a história do Deltan Dallagnol, em defesa da liberdade de expressão. Infelizmente, a gente sabe que não estendem essa liberdade de expressão ao país como um todo. Nós estamos vivendo tempos sombrios aqui sobre censura, sobre perseguição, arbítrio, mas nessa o Celso de Mello realmente tinha acertado.
Josias, queremos ouvi-lo.
O pedido de licença lá do Celso de Mello coloca o Gilmar Mendes numa situação parecida com a do Diego Maradona na Copa de 1986, naquele jogo contra a Inglaterra. Aos 6 minutos do segundo tempo, se não me engano, o craque argentino subiu na pequena área, disputou bola ali com o goleiro e marcou. Maradona não cabeceou, ele atribuiria o gol mais tarde à mão de Deus. O Gilmar Mendes vai marcar um gol contra a Lava Jato, a favor do Lula, se ele aproveitar a ausência do Celso de Mello para levar a julgamento na segunda turma do Supremo o pedido de suspeição do Sérgio Moro no julgamento do caso do Triplex. Mas vai ser um gol de mão. A ação contra o Moro começou a ser julgada em 4 de dezembro de 2018. Nesse dia, a defesa do Lula pediu, no plenário da segunda turma, que o julgamento fosse adiado. Fez isso porque havia a perspectiva, na época, de vitória do Moro, por um placar de 3-2. Já votaram, como foi realçado, votaram contra a suspeição do Moro, o relator da Lava Jato, Edson Fachin, e a Carmen Lúcia. E estava subentendido que o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski beneficiariam o Lula. A bola, então, rolaria para os pés do Celso de Mello, a quem caberia bater o pênalti, um pênalti decisivo. Mas o Gilmar Mendes pediu vista do processo depois que a manobra do adiamento da defesa do Lula fracassou. Era dezembro de 2018. O ministro disse na sessão, o Gilmar Mendes, que se esforçaria para devolver o processo para julgamento ainda naquele ano de 2018. Já se passaram quase 2 anos e nada. Se o processo for levado à bancada sem a presença do Celso de Mello, essa disputa que opõe o Lula e o Sérgio Moro vai ganhar uma aparência de jogo jogado. O placar vai ser de 2-2. Fachin e Carmen Lúcia a favor do Moro, Gilmar Mendes e Lewandowski a favor do Lula. Na justiça, como ensina o latim, in dubio pro reo, a dúvida refletida num empate como esse, sempre favorece o réu. Significa dizer que a sentença do caso do Triplex, já confirmada em 3 instâncias, seria revogada. E o Lula, que já se livrou da cadeia, por obra e graça do Supremo, ficaria mais próximo do objetivo de lavar a sua ficha suja. É preciso lembrar que há uma segunda condenação em segunda instância, no TRF4, no caso do sítio de Atibaia. Mas ele ficaria mais próximo de se habilitar para a sucessão presidencial de 2022. Esse assunto é muito sério para ser decidido com gol de mão. Depois de ter empurrado essa encrenca aí com a barriga por tanto tempo, não parece razoável que o Gilmar Mendes queira dar uma de Maradona a essa altura do campeonato. E de resto, esse caso que envolve o presidente Bolsonaro na investigação sobre a suspeita de tentativa de politização da Polícia Federal, é muito improvável que o indicado do Bolsonaro, em caso de aposentadoria do Celso de Mello, vá atuar nesse caso. O mais provável é que o caso seja deslocado para outro gabinete. Então, é improvável, até porque seria um escárnio, se o indicado do Bolsonaro fosse tratado um processo contra o Bolsonaro. Até porque o mais provável, o que parece mais provável a essa altura é que o ministro da Justiça dele seja indicado. Aí seria um escárnio ao quadrado, né? O ministro da Justiça, hoje superior hierárquico da Polícia Federal, iria analisar um caso em que a Polícia Federal é o elo central do processo. Não faz sentido.
Muito bem, Josias. E olha, a nossa audiência tem participado aqui conosco do 3 em 1 lá no Twitter, utilizando a hashtag 3 em 1. Vamos dar uma olhada no que o Guilherme Orlandini está comentando sobre essa pergunta que a gente fez da suspensão, né? Possível suspensão do Moro. Não deveriam declarar suspensão do Moro, mas vão. Ainda mais agora, com o afastamento do Celso de Mello. Qualquer coisa que cair na segunda turma vai de bandeja em favor do réu. Guilherme, abração para você, obrigado pela participação aqui no nosso 3 em 1. Gente, vamos seguindo aqui com o programa, porque a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil, de autoria ainda desconhecida. A conta denuncia sites que classificam como propagadores de fake news e pede a anunciantes que boicotem esses sites com o intuito de secar suas fontes de renda. A abertura da investigação na delegacia da Polícia Federal em Londrina, no Paraná, aconteceu em 25 de maio. 5 dias antes, o Sleeping Giants denunciou que o Banco do Brasil anunciava em um site que apoia Jair Bolsonaro e que já tinha sido condenado na justiça por disseminar fake news. A justificativa do delegado Ricardo Felipe Pecoraro para abrir a investigação foi a de que, ao criticar páginas e apontá-las como propagadoras de fake news, o Sleeping Giants Brasil atentava contra a liberdade de expressão e poderia incorrer em denunciação caluniosa. De acordo com a assessoria da Polícia Federal, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público Federal e por decisão da Justiça. Você, Constantino?
Pois é, Paulo, aí é preciso dividir as coisas para analisar essa história toda do Sleeping Giants, né? Que começou aqui nos Estados Unidos, teve sucesso, conseguiu banir páginas conservadoras, né, que eles chamam de extrema-direita, fascista, nazista, essas bobagens todas que a extrema-esquerda cria e repete, né? E no Brasil está copiando a mesma coisa, parece que tem por trás aí uma turma, por exemplo, o pessoal ligado ao The Intercept, ao Glenn Greenwald, está muito ativo em ficar divulgando esses Sleeping Giants. Então, acho que seria interessante saber, em nome da transparência, quem é. Mas, claro, é preciso separar a crítica absolutamente legítima ao que vem fazendo esse grupo de extrema esquerda com o inquérito da PF, né? Inquérito da PF, eu entendo que para ir contra calúnia, difamação e tudo, alguém tem que se sentir atacado e pedir. É o cidadão e não o Estado que vai em relação a isso, né? Então, a história do Banco do Brasil foi muito distorcida, o site paga anúncio e é o YouTube que distribui. Então, na verdade, não há essa intenção, pelo menos até onde a vista alcança, de usar as estatais para financiar grupos bolsonaristas e tudo. Isso era o que acontecia no PT, e em dimensão muito grande, inclusive usando também a estatal EBC, né? Que tinha salários lá que depois vazaram, impressionante para jornalista a soldo. E aí a gente entende por que defendia com tanta veemência o indefensável que era o PT. Agora, veja, Isso é uma coisa, então, analisar o inquérito, analisar a atuação do Banco do Brasil. Agora, o Sleeping Giants, não podemos deixar passar na narrativa aqui, né, de que é alguma coisa que combate fake news. Isso seria ridículo, seria um escárnio. Aliás, a própria Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, quando chamou atenção para essa notícia da PF, que acho que foi ela que deu o furo, se eu não me engano, ela escreveu: PF abriu investigação contra Sleeping Giants Brasil, que denuncia fake news de páginas bolsonaristas nas redes. Ou seja, a própria Mônica Bergamo, não sei se foi num ato falho ou não, mas ela não escreveu que o Sleeping Giants denuncia fake news. Ela botou que denuncia fake news de páginas bolsonaristas. Então, o Sleeping Giants nasceu, mas não é com um viés. Ele nasceu com os dois pés inteiros lá na extrema esquerda. E ele tem um alvo certo, que é tentar destruir a vida, porque a esquerda radical não consegue vencer um debate. Então, precisa tentar calar, intimidar ou desmonetizar conservadores. Então, eles chamam qualquer um à direita dos tucanos de extrema direita e tentam inviabilizar a vida, pressionando empresas anunciantes, boicotando. Fizeram isso nos Estados Unidos. Tentaram fazer com a Fox News. O Tucker Carlson, que tem um programa de maior audiência no horário nobre americano, tentaram várias vezes boicotá-lo. Não foram bem-sucedidos, porque é o que dá mais audiência, né? Então, a turma tenta. Eles fazem, eles descobriram essa estratégia faz tempo, né, de tentar usar as redes sociais e a intimidação aos anunciantes para ir inviabilizando a existência de grupos mais conservadores, qualquer um à direita, que não compactue com essa visão extremista deles. Então, a grande fake news aqui, no caso, veio da própria Mônica Bergamo, né? Porque é tentativa de espalhar uma fake news, que eles estão combatendo as fake news bolsonaristas. Eles estão combatendo o bolsonarismo, ponto. Seja fake news ou não. E eles, muitas vezes, usam esses métodos que são lamentáveis. Qualquer um que defende a liberdade de expressão, o debate, a pluralidade de ideias, a tolerância, deveria considerar esses gigantes dorminhocos aí inimigos da liberdade de expressão e do ambiente saudável numa rede social.
Thaís Oyama.
Eu queria só pegar esse gancho do Constantino para dizer que talvez o Sleeping Giants denuncie páginas bolsonaristas pelo simples fato de que é o Bolsonaro quem está no poder, não é? E que tem a chave do cofre para, por exemplo, espalhar anúncios nos sites bolsonaristas. Que é a mesma coisa, como o Constantino lembrou, que faziam os tais blogueiros progressistas na época do governo Dilma. Eles agiam a soldo do governo Dilma porque o governo petista era o grupo que estava no poder e, portanto, tinha a chave do cofre e podia dar dinheiro para eles. Terminada essa observação, eu queria dizer que eu acho muito perigoso uma coisa. O Sleeping Giants, ele diz que ele alerta empresas que anunciam em páginas que fazem campanha de ódio, e espalham fake news, dois. São duas coisas muito diferentes. E eu acho que misturar essas duas coisas é muito perigoso. Fake news, o que é fake news? A gente vive falando aqui. Fake news é notícia falsa, divulgada com o propósito deliberado de beneficiar alguém, normalmente o seu aliado, e prejudicar outro alguém, normalmente o seu inimigo ou o inimigo do seu aliado, né? Isso é fake news. E esse site aí, por exemplo, que o Sleeping Giants denunciou, é um site que costumeiramente... Ah, e onde o Banco do Brasil colocou o meu, o seu, o nosso dinheiro, o Banco do Brasil chegou a anunciar nesse site e depois retirou o anúncio a pedido do Carlos Bolsonaro. Então, esse site, ele publicou notícias como, por exemplo, olha só, 24 de outubro de 2018, logo depois das eleições, Ciro Gomes volta da Europa e vota em Bolsonaro. Alguém acredita nisso? Ciro Gomes desmentiu, evidentemente isso é uma mentira, isso é fake news. Fundador e ex-deputado do PT denuncia envolvimento de Lula com narcotráfico. Esse site publicou essa notícia e depois reconheceu que estava baseado num áudio falso do Lula. Quem não é capaz de imitar o Lula, né? Então, isso também é fake news. Agora, o Sleeping Giants inclui essa perigosíssima expressão. Além de combater a fake news, ele combate o discurso do ódio e da intolerância. O que é o discurso do ódio e da intolerância? Isso é uma coisa muito subjetiva. Foi o discurso do ódio e da intolerância que embasou, por exemplo, o bloqueio do PayPal do senhor Olavo de Carvalho. O senhor Olavo de Carvalho, que dá aqueles cursos de filosofia online, e ele usa o PayPal para poder cobrar as mensalidades dos seus alunos. E o PayPal, alertado pelo Sleeping Giants de que o senhor Olavo de Carvalho fazia discurso de ódio, vetou o senhor Olavo de Carvalho por causa do tal discurso de ódio. Ele Sleeping Giants, considerou que aquilo era discurso de ódio e vetou. Ah, então, é isso que eu sou radical, visceralmente contra, porque assim como o STF, o ministro Toffoli outro dia disse que o STF era editor do Brasil, e a gente ficou aqui criticando isso, nesse caso o Sleeping Giants quer ser editor do mundo, não é? E eu volto a dizer aqui, a gente tem que separar o que é fake news, portanto crime, embora não seja tipificado ainda no Brasil como crime. A gente tem que separar o que é fake news do que é retórica odiosa ou simplesmente coisas com as quais o Sleeping Giants ou qualquer outro não concorde. Posições políticas odiosas, controversas, detestáveis. Não importa, não importa se ele concorda ou não concorda, isso não pode ser editado. Não pode o Sleeping Giants ou qualquer um vir dizer, ou o ministro Alexandre de Moraes vir dizer que isso pode ou não pode ser discurso de ódio, que ele não é. Então, para completar, é isso, de novo. O preço que se paga para viver em uma sociedade livre é, inclusive, esse, de ouvir coisas odiosas e ouvir essas coisas odiosas que, por exemplo, diz o senhor Olavo de Carvalho.
Josias, você agora.
Numa época em que as redes sociais são usadas como plataforma de lançamento de calúnias, notícias falsas, é absolutamente lícito que sejam criados sites que se ocupem de alertar empresas que anunciam na internet sobre páginas que veiculam conteúdo mentiroso ou até criminoso. É quase como uma iniciativa de autodefesa. Consome quem quer. Eu não conheço a qualidade desse site Sleeping Giants. A Thaís listou aí uma série de notícias falsas divulgadas pelo site. Feitas essas observações, a informação de que a Polícia Federal abriu um inquérito no Paraná para investigar o site não parece fazer muito sentido, porque a investigação foi aberta sem requisição externa por iniciativa de um delegado sob a alegação de que o trabalho do tal Sleeping Giants gera inconformismo na sociedade, que o site passou a fazer acusações graves, genéricas, coisa que produz insegurança à coletividade. Nada mais genérico do que esse tipo de alegação. Ou tem uma acusação formal que alguém protocolou, que o Ministério Público ajuizou, e aí a Polícia Federal entra, investiga e pune, no caso de haver crime, ou a Polícia Federal não pode ficar abrindo inquérito a seu bel prazer. Tanto que esse inquérito parece ter sido suspenso ali por iniciativa do Ministério Público. Como qualquer outro site que se instala na internet, esse Sleeping Giant está sujeito a responder, ele próprio acusa tanto, está sujeito a responder por eventuais divulgações de conteúdo impróprio. Mas é preciso que alguém aponte a impropriedade e aí sim as autoridades públicas que representam o Estado vão lá e fazem o seu trabalho. Tem o caso aí do Banco do Brasil, que, sensibilizado por uma informação divulgada por esse site, de que o banco estava anunciando num site que veiculava fake news e tal, o banco foi lá e suspendeu o patrocínio. Aí o 02, o Carlos Bolsonaro, chiou, o banco voltou atrás, restabeleceu o patrocínio. Depois, constrangido, teve que suspender porque o Tribunal de Contas da União ordenou que os anúncios fossem suspensos. Esse delegado, Ricardo Felipe Pecoraro, que é o responsável pela abertura desse inquérito, um inquérito esquisito, ele alegou que agiu inspirado num relatório de análise de inteligência da Polícia Federal. E o governo está utilizando esses pretensos serviços de inteligência de forma cada vez mais inusual. Agora mesmo, o Ministério da Justiça está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por ter produzido lá um dossiê de inteligência sobre quase 600 servidores públicos, professores, que pelo fato de que eram opositores do governo Bolsonaro. O governo precisa decidir, precisa formatar melhor esse serviço de inteligência, sob pena de termos aí um Estado policialesco, e precisa decidir se é contra ou a favor da liberdade de expressão. Esse Sleeping Giant, se cometeu crime, alguém que denuncie, aí sim, a Polícia Federal, acionada pelo Ministério Público, entra em campo. Agora, ficar abrindo inquérito assim, do dia para a noite, sem uma explicação muito plausível, parece uma coisa muito perigosa.
Muito bem, Constantino e Thaís Oyama pediram, vou pedir para os dois serem bem breves, que eu preciso ir para o intervalo comercial. Vai lá, Constantino.
Paulo, eu vou pedir para o público não acreditar em jornalistas. Vai na fonte, né? Hoje em dia, felizmente, temos redes sociais que grupos como o Sleeping Giants tentam calar um lado, né? não tem nada a ver com combater o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está no poder. É um grupo de extrema esquerda. Tem 300 mil seguidores, o símbolo é o punho cerrado, deve ser uma baita coincidência, né, com o punho cerrado da esquerda, comunista, deve ser paranoia do Olavo de Carvalho isso. Fica dando retweet em figuras como Felipe Neto, que todo mundo sabe que é muito isento e sério, em Demore, Leonardo Demore e Amanda Aldi, do The Intercept, que é onde tem a suspeita de ter uma ligação, que são, por sua vez, do Glenn Greenwald, do The Intercept, que defende Cuba, o regime cubano, eles enaltecem. Mas deve ser, realmente, porque eles estão lutando contra o poder e o abuso de poder. São tão patrióticos e republicanos que eu quase enchi meus olhos de lágrimas. Sobre o PT e quem está no poder, há uma pequena diferença. O PT queria criar mais estatais e foi responsável pelo Mensalão, Petrolão, tudo envolvendo estatal, certo? E comprou o Congresso e destruiu essas empresas. O que, que o governo Bolsonaro até aqui, e a má notícia que eu tenho que dar para todos os detratores é que Paulo Guedes continua no poder, tá? Mas até aqui o governo vem na contramão, vem querendo privatizar, diminuir a interferência estatal nessas empresas. Então, botou gente séria no comando das estatais, isso é inegável, né? Então, há um abismo que separa a postura do PT e a postura do Bolsonaro. Mas eu sei que, para muitos jornalistas, o que importa é realmente só a narrativa.
Thaís.
Eu ia falar de outra coisa, mas eu tenho que fazer um comentário sobre um comentário do Constantino, que parece que ele acha crime ser de esquerda. Não é, viu, Constantino? Ainda não é. O que eu queria fazer era uma correção em cima do que eu disse, que, pelo visto, eu criei algum mal-entendido, um ruído aí. Porque, como eu não queria falar o nome do site que divulgou aquelas fake news, porque é um site de quinta categoria, e acho que a gente não deve fazer propaganda de site de quinta categoria, eu acabei fazendo o Josias se confundir. O site que publicou aquelas fake news que eu relatei chama-se Jornal Cidade Online. E o Sleeping Giants, o que ele fez foi denunciar, foi alertar o Banco do Brasil de que o Banco do Brasil estava colocando o nosso dinheiro lá nesse site, Jornal Cidade Online, que publicou aquelas atrocidades todas que eu listei.
Mas coloca até na Folha de São Paulo, Thaís. Poxa, pode colocar em qualquer lugar. Discurso de ódio, tem tudo lá, fake news, tudo lá.
Não entendi, Constantino.
E muita esquerda. Ah, se tem anúncio de estatal na Folha de São Paulo, não pode ter em qualquer outro site desse. Se tem discurso de ódio na Folha, tem. Check.
Eu sou contra colocar o meu dinheiro no jornal que publica... No jornal, não. Porque aqui não tem jornalista profissional, tem militante. Num site que coloca que o Ciro Gomes votou no Bolsonaro. Só isso já me faz não autorizar o Banco do Brasil a colocar o meu dinheiro numa porcaria dessa.
E num jornal que deseja a morte do presidente da República. Também, né? Pega mal.
E tem uma diferença entre jornalismo profissional, Constantino, e sites aventureiros desses aí, do tipo dos blogueiros progressistas, onde o governo do PT colocava dinheiro. Jornalismo profissional, a gente responde, inclusive juridicamente, pelo que escreve, a gente tem chefe, a gente tem controle de qualidade, a gente às vezes erra, mas tem uma palavra que é diferente, é profissionalismo.
Isso aí o público julga.
Josias, você quer fechar, por favor?
Não, eu queria fazer algumas observações. Uma delas, primeiro, essa observação da Thaís me faz, então, me reposicionar ali. Eu tinha entendido que as informações que ela atribuía como informações falsas eram veiculadas pelo tal Sleeping Giant, não sendo... Retiro tudo o que disse. Em relação a essa observação última que o Constantino fez, não se pode confundir um site, inclusive esse do Banco do Brasil, onde ele fez anúncio, tinha sido inclusive condenado judicialmente ali por difundir notícias falsas, com jornal, né? Jornal é um jornal, está lá, as pessoas estão lá com a cara, podem responder, e não dá para atribuir ao jornal a posição de um colunista. Você tem colunista de direita, de esquerda, na Folha de São Paulo? Um colunista, nós inclusive comentamos aqui, fomos unânimes na ocasião em que comentamos que a posição do colunista foi muito infeliz, foi um artigo inapropriado e tal. Isso não se confunde com a posição do jornal, né? E esse, o Constantino, ele tem algumas ideias fixas agora, ele sempre menciona esse Felipe Neto. Eu não perco meu tempo com Felipe Neto, confesso, nunca vi... material que ele tenha produzido. Mas pelo critério do Constantino, o Felipe Neto deve ter lá alguns milhares de seguidores. Constantino gosta de dizer, aqui inclusive ele diz, não, eu tenho mais importância porque os meus comentários aqui têm mais likes na internet. Por esse critério, o Felipe Neto tem lá o espaço dele. Quem gosta, consome, quem não gosta, vai para outro lugar. Agora, você querer banir a pessoa porque pensa diferente, acho que isso não é democrático.
Ô, Josias, Constantino, deixa eu só te pedir um favor. Eu realmente preciso ir para o intervalo comercial. Na volta.
Tanta besteira, Paulo.
Logo na volta, eu prometo que eu te passo aí você responde, tá bom? Vamos para o intervalo comercial agora.
3 em 1.
Muito boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Os protestos continuam, não só em Porto, mas
os bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro.
Isto é o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências, referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Ele vai ser julgado pela ação.
Até lá, quem sabe exatamente.
Revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
Para toda criançada no canal JP Kids, as aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia: Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Preparem-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
Horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1. Gente, quem está acompanhando o nosso programa viu a discussão que estava rolando aqui entre o Constantino e o Josias. Eu tive que cortar o Constantino para ir para o nosso intervalo comercial, mas agora a palavra está com ele. Vai lá, Constantino.
Muito obrigado, Paulo. Eu vou rebater algumas besteiras que eu ouvi. Em primeiro lugar, o Josias falou que eu digo que eu tenho mais importância que eles. Eu nunca disse isso. Desafio a voltar no vídeo. Talvez seja uma projeção. O que eu digo é que se nós vamos escutar a audiência, porque quando falam, não, a audiência, o povo, eu falo, vai ver então a resposta. A reação está lá. Isso é diferente de eu falar que sou mais importante. E eu não compro a tese de Vox Populi, Vox Dei, não. Segundo lugar, o Felipe Neto tem muita audiência. Aliás, é um espanto, um jornalista como o Josias não se interessar em saber quem é, porque ele foi parar no New York Times com um vídeo contra o Bolsonaro, deu entrevista na prestigiada, outrora prestigiada Roda Viva, sai na Folha e tudo mais, foi no Jornal Nacional. Então, é uma questão de informação. Agora, ele tem milhões, não são milhares de seguidores, por isso que é importante. Só que ele tem milhões de seguidores porque ele imitava foca e falava besteira para garotada. Não é porque ele é um bom analista político. Então, há também uma pequena diferença aí. Agora, quem quer calar o Felipe Neto? Eu não quero. Pelo contrário, eu sou o que mais ajuda a divulgar, porque eu acho que tem que conhecer, vai ver as coisas que ele fala. O José falou que não se interessa, eu recomendo, vá ver, as coisas que ele falava, né? Então, quem quer calar os outros é justamente o Sleeping Giants, é justamente o Felipe Neto, que aplaudiu censura, inquérito ilegal e por aí vai. É a esquerda radical, que diz que não é esquerda, que é jornalista ou isenta e tudo mais, e essa esquerda não está conseguindo conviver com o debate. Então, a audiência não é agora, é um critério, só não pode valer de um lado, né? Aí, quando vai contra, diz que é gado, robô, que é populista. Quando vai a favor, vale. Então, é preciso levar isso em conta, né? É preciso levar isso em conta. Sobre os jornais ou sites, de novo, quem vai avaliar isso é o público. Alguns que talvez estejam presos numa bolha cognitiva ou parados no tempo, acham que a Folha goza de imensa credibilidade jornalística, né? Outros lá fora vão achar que isso é motivo só de riso.
Vai lá, Josias.
Eu agora vou concordar com o Constantino. É exatamente isso. Quem avalia é o público. Você tem lá, consome quem quer. Eu, por exemplo, vou dispensar o conselho dele. Já passei da adolescência. De fato, não me interesso por verificar o que o Felipe Neto pensa, o que ele está recomendando. Já passei da adolescência, como disse. E, de resto, vale a opinião de cada um consome o que quer. A Folha de São Paulo está lá, o Globo está lá, a Jovem Pan está no ar, a Rede Globo está no ar, esse Sleeping Giant está oferecendo lá o que eles chamam de serviço. Consome quem quer, assim é a democracia. Então, agora, querer desqualificar ou até retirar da globosfera alguém porque você discorda, não, deixa lá o cara fazer o que ele bem entender. Assim, a democracia, esquerda, direita, esse convívio é salutar. É bom ouvir o que pensam as pessoas que discordam de você.
Ok, Constantino, para a gente fechar essa pauta, por favor.
Porque às vezes eu acho que estou falando outra língua, não sei se às vezes é russo, grego. Veja, ninguém quer calar ninguém. Eu apenas quero, por exemplo, dizer que a Folha é um veículo de esquerda. Né? É só isso. Não vai falar assim, é imparcial. Não, é de esquerda. O Sleeping Giants é justamente quem quer calar os outros, intimidar, usar subterfúgio para chegar no anunciante e falar pressão para não anunciar ali, porque quer calar alguém de direita, não necessariamente cometeu fake news. Então, não sei a língua que eu estou falando. Agora, Folha de São Paulo temos. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, fake news. Bolsa Família não tem dinheiro para pagar 13º prometido por Bolsonaro, fake news. Haddad vai a 22%, Bolsonaro perde de todos no segundo turno. Na melhor das hipóteses, péssima previsão, né? Há um viés aqui de torcida ou não? O povo julga, é isso, realmente, o povo julga a Jovem Pan. Por isso que a Jovem Pan tem um perfil, por isso que eu acredito que tenha muito mais seriedade que outros veículos. E talvez não por acaso, na pesquisa que a Jovem Pan fez, deu aí um nome, né, de preferido.
Ok, pesquisa Datafolha, gente, aponta que o número de brasileiros que dizem desrespeitar totalmente o isolamento social apresenta constante queda e atingiu o menor índice em agosto. Em 17 de abril, 21% dos brasileiros afirmaram cumprir isolamento completo e 50% diziam que só saíam de casa quando era inevitável. Já em 11 de agosto, o total de brasileiros que se diziam em isolamento total foi de 8% e outros 43% alegaram evitar sair. Os mais cuidadosos são os idosos, que fazem parte do grupo de risco, as mulheres e os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos. No entanto, segundo cálculos do Centro de Controle de Epidemias do Imperial College, pela primeira vez desde abril, o Brasil registrou desaceleração na taxa de transmissão de coronavírus. Para esta semana, iniciada no domingo, foi calculada em 0,98 a taxa de contágio. Isso indica, gente, que para as pessoas que estão em média aí, cada infectado transmite o patógeno. Na prática, isso significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 98, que passam o vírus por sua vez a 96 e então a 94 e assim sucessivamente. Thaís Oyama.
Só para repetir um pouco aqui para o nosso ouvinte se localizar, você disse, Paulo, que em abril foram confirmadas 210 mortes no Brasil e 50% das pessoas diziam que só saiu de casa em último caso. Em agosto, o número de mortes foi muito maior, 1.274, mas o número de pessoas que dizia só sair de casa em último caso diminuiu para 43. Então, isso mostra o óbvio, o triste óbvio, que não há relação entre o número de mortes e o isolamento. Isso porque, lamentavelmente, a gente se acostuma com tudo, inclusive com a tragédia, né? E os números vão ficando, essa coisa abstrata, as estatísticas vão ficando cada vez mais isso mesmo, estatísticas. As pessoas vão se acostumando com tudo isso e tudo vai perdendo impacto, né? O medo do contágio, o medo da doença, até mesmo o medo da morte. É inevitável que isso aconteça. Então, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, até porque a curva, como você falou, achatou um pouco, teve decréscimo, mas ainda estamos num platô muito alto, né? E embora o governo diga que a gente tem um dos menores índices de morte do mundo, isso não é bem verdade, porque em um mês e meio o Brasil passou do 17º pior índice de mortes no mundo para o 11º pior índice de mortes no mundo entre 167 países. Isso não é nada bom. Mas, voltando ao isolamento, eu acho que ainda é um caminho sem volta. Vai ser muito difícil aumentar de novo a taxa de isolamento a essa altura do campeonato.
Josias, você?
Também acho isso, concordo com a Thaís. Nós estamos diante de um efeito incontornável. A sociedade brasileira está de saco cheio, como várias sociedades ao redor do mundo. Essa desaceleração no ritmo de contágio, ela ocorre muito lentamente. Então, nós estamos aí com mais de 110 mil mortos. As previsões menos pessimistas estimam que a gente vai chegar a 200 mil em outubro, e as pessoas se habituaram com isso. Tem aí um efeito psicológico, ninguém gosta de se auto-impor uma reclusão, ainda que uma reclusão mais leve. E tem também um efeito administrativo. Houve muita descoordenação entre a aplicação do isolamento social Brasil afora. O Brasil é um país continental, cada estado fez o que bem entendeu, e esse é o resultado. Nós perdemos essa guerra. Agora, nos resta aguardar pela vacina. Não creio também que nós estamos diante de uma tragédia imensurável. A tragédia vai aumentar, mas não me parece que a elevação do número de mortos vá fazer com que as pessoas retomem a tática do isolamento social, que nunca foi absorvida no nível desejado no Brasil, em toda parte do país. Não me parece que a essa altura as pessoas tenham disposição para ficar em casa, como seria recomendável. E o que é triste nisso tudo é que isso dificulta. Agora mesmo na Europa, alguns países estão lá convivendo com o efeito sanfona, né? Tinham liberado, agora tem que fechar de novo, porque o contágio está voltando. Então, vamos conviver com isso até a chegada da vacina. Muita gente está dizendo que começa a vacinar no início do ano que vem. Acho que é otimismo demais. E nós vamos entrar 2021 com esse problema e vamos passar do meio do ano, creio eu.
Você, Constantino.
Paulo, o que essas duas notícias, lado a lado, na Folha de São Paulo mostram é uma situação muito difícil de ser explicada pela lógica pelos adeptos da terra da seita parada. A seita da terra parada, né? Os adeptos do lockdown radical, do isolamento radical. Porque ao mesmo tempo que nós temos o mínimo de compromisso com o isolamento, menos de 10% dizendo que seguem, nós temos uma queda, pela primeira vez desde abril, né? Uma queda no número de mortes. Então, cadê aquele pânico todo que falavam que assim que soltasse, voltasse a atividade, tudo, ia superlotar os hospitais? Cadê? Eu lembro nesse programa que nós debatemos isso e foi colocado isso. Não, quando abrir, vamos ver o que vai acontecer e quem está certo. Então, abre e aí não dá esse caos todo, não aumenta o número, as UTIs estão vazias, estamos em pleno inverno e ninguém checa as premissas. Se é ciência, 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 esse troço todo. Então, o que nós vamos ter que descobrir depois dessa pandemia com calma, quando acabar a histeria, o pânico, que está acabando, por isso as pessoas estão começando a sair mais e de saco cheio, né? É o que aconteceu nesse período e o quão absurdo houve de exploração política de casos. Eu dou alguns exemplos, né? A OMS, aquela que já foi diretriz da ciência para muitos, né? A OMS disse que não vê muito problema, não vai criticar Wuhan, que é a cidade onde começou essa porcaria toda, que fez uma mega ultra aglomeração. Acho que todo mundo deve ter visto as imagens. Num evento lá de piscina e tudo, todo mundo junto um do lado do outro. E a OMS falou que não. Ao mesmo tempo, a OMS falava, um mês e pouco atrás, que evento religioso gerava. As manifestações nos Estados Unidos e no Brasil também contra Bolsonaro e Trump, por antifas, marginais de torcida, essas coisas, elas também fizeram estudos que não provavam que não aumentou os casos. Então é um vírus esquisito esse. E é um vírus esquisito de fato, não que ele seja um vírus de esquerda, até veio da China, mas não é esse o ponto. Primeiro, esse estudo é do Imperial College, que a gente já pega com certa desconfiança, o mesmo que imaginou milhões e milhões de mortes só no Brasil e que foi copiado por aquele youtuber que foi levado a sério por alguns também na mídia, né? E outra coisa é o seguinte, esse estudo de Wuhan não consegue identificar exatamente outra coisa. Fizeram um estudo em Minas, no Brasil, na Universidade de Minas, que pessoas com alta carga viral assintomáticas, estão tentando entender. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda desse vírus. Mas aqueles que falavam ciência, 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 isolamento, hashtag, fique em casa, depois a gente pensa em economia, essa turma da quarentena gourmet, ela tem muita explicação a dar. Eu tive em minhas mãos hoje um estudo muito bem feito sobre mortes desde 2014 no Brasil, e eu vou só resumir por falta de tempo, mas as estimativas, com base em tudo que temos, e DataSUS e Portal Transparência e IBGE, os caras lá concluíram que em vez de 100, 110 mil mortes, dá para falar talvez em 40, 50 mil mortes por coronavírus. Porque a gente sabe que hoje em dia é assim, o sujeito é atropelado, tinha câncer, leucemia lá, diabetes e tudo, bota morte por coronavírus. Então, quando passar isso tudo, a gente vai voltar, porque a internet tem memória. Tem muita gente que gostaria que não tivesse memória, mas nós temos.
Josias, eu não vou conseguir te passar a palavra agora, porque eu preciso ir para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Tem novidade para toda a criançada no canal JP Kids. As aventuras da família Chocolix. Agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Preparem-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
A maior floresta tropical do planeta clama por um olhar especial. O risco é iminente de uma transformação sem volta se ações de proteção contra queimadas e desmatamento não forem colocadas em prática com urgência.
Em um.
Estamos de volta aqui com o Trezinho. Josias de Souza, você tem um tweet, porque nós vamos ouvir a nossa audiência.
Um tweet. Eu queria realçar só que o nível de contágio do coronavírus caiu mais rapidamente naqueles lugares no Brasil onde o drama foi maior. Caso de Manaus, algumas capitais nordestinas, o descontrole foi maior, caiu mais rapidamente o nível de contágio. Portanto, essa coisa de que abre o isolamento, não teve grande adesão e que a ciência não vale nada, okay. Pelo contrário. Como tem muita gente contaminada, está caindo a curva.
Perfeito, Josias. E olha, gente, a gente perguntou para vocês no início do programa se vocês acham que o STF deve decretar a suspeição de Sérgio Moro e vocês responderam. Fala, excelência.
Boa tarde, Rodrigo de Águas de Lindóia. Com relação aos atos praticados pelo ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro, verifica-se que os atos são plenamente legítimos. Portanto, a declaração de suspeição seria um absurdo. O Brasil não pode ceder a esse retrocesso. Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Jovem Pan, 3 em 1. Eu realmente acredito que o judiciário inteiro pensa em suspeição do ministro Moro, coisa que eu condeno. Nos julgamentos, como magistrado, foi excelente. E nos trouxe, nos mostrou a realidade brasileira. Só estranho o comportamento dele posterior como ministro. Realmente decepcionou. Boa tarde.
Boa tarde.
Valeu, gente. Tchau, Thaís Oyama. Até amanhã. Um beijo.
Tchau, Paulo. Até amanhã pra
tchau,
todos.
Constantino. Tchau, Constantino. Valeu.
Boa noite pra todo mundo.
Abração, Josias.
Abração, até amanhã, boa noite a todos.
Tchau, gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem agora com os pingos nos is. Um abração, amanhã 5 da tarde, 3 em 1 na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.